para alcançar o nosso objetivo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Continua-nos a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do BE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, o Governo diz que quer aumentar o peso dos salários no PIB, quer dar esse passo em frente, mas todos os anos dá um passo atrás. Este ano já piorou o peso dos salários no PIB, para o ano vai piorar muito mais. E por isso é que eu lhe pergunto sobre a previsão do peso dos salários no PIB para o próximo ano. E a Sra. Ministra é incapaz de responder com um número, não se quer comprometer com um número, porque diz que o nosso objetivo é aumentar o peso dos salários no PIB. Mas o que estamos a fazer todos os anos é diminuir o peso dos salários no PIB. E esta é a contradição. Esta é a contradição da governação. Porque o que está a acontecer, de facto, é um empobrecimento estrutural, ao mesmo tempo que o Governo vai gerindo a inflação, navegando à vista com apoios extraordinários que não recuperam o salário. E, portanto, nós temos empobrecimento e aumento das desigualdades. E a pergunta sobre o peso dos salários no PIB é, no fundo, uma pergunta sobre qual é o modelo de país, de economia, de trabalho que este Governo quer. A Sra. Ministra ou não me responde, ou então desvia para as contas certas, que não são nenhum modelo económico, não são uma estratégia. Nós podemos ter contas certas e enormes desigualdades, pobreza, precariedade, ou podermos ter contas certas com equilíbrio na distribuição do rendimento, ganhos salariais para os trabalhadores, regulação do trabalho, que não é o que nós estamos a ter. O que está a acontecer não é apenas perda salarial e crescimento de desigualdades, é que há grupos inteiros que não têm resposta. Por exemplo, uma pessoa, um jovem ou menos jovem que ganhe 1.000 euros, está fora dos apoios extraordinários anunciados. Não tem como pagar a renda de 700 euros se morar em Lisboa ou no Porto ou noutra cidade. Se tiver um empréstimo, esse empréstimo vai subir 150, 180 euros na sua prestação mensal. Não vai ter aumento de salário. Foi anunciado 5,1% que nós acordamos com os patrões e com o GT na concertação social, abaixo da inflação. Mas mesmo isso, a generalidade das empresas não está a aumentar 5,1% do salário. Aliás, a maior parte destas pessoas, destes trabalhadores precários, destes mileuristas, não estão sequer abrangidos pela contratação coletiva. Estão em empresas em que não existe sindicato, em que não existe comissão de trabalhadores, não vão ser abrangidos. E o acordo de rendimentos, que tem os 5,1% que é empobrecimento, que é baixa inflação, não significa que os patrões vão fazer esses aumentos, como nós estamos a ver agora. Qualquer pergunta, basta perguntar aos trabalhadores. E, portanto, estas pessoas não têm resposta nos apoios extraordinários, não têm resposta na habitação, não têm resposta no acordo de rendimentos. E, Sra. Ministra, este é que é o problema, é que este modelo económico, e para estas pessoas, o entusiasmo do Governo com as contas públicas, a autossatisfação do Partido Socialista, não chega. E queria também só terminar com um apontamento sobre as cheias. Queria deixar aqui o nosso registro da nossa solidariedade com as vítimas, do nosso reconhecimento com quem respondeu, Proteção Civil, eleitos locais, bombeiros, mas esperemos que as palavras sobre os mecanismos de apoio tenham verdadeiramente consequências, porque o que nós vimos na pandemia é que houve grandes promessas e anúncios de medidas que depois se traduziram, em muitos casos, em execução zero, como aconteceu com 5 dos apoios à economia que foram anunciados, ou com atrasos brutais, ou com regras que estiveram sempre a mudar e, portanto, oxalá não seja o caso na resposta à intempérie e às consequências das cheias, e aqui estaremos também para avaliar e para fiscalizar e para exigir respostas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado, para responder, tem a palavra a Senhora Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhor Deputado, eu fico sinceramente espantada com o relato que o Senhor Deputado faz do que aconteceu neste país. Porque o peso dos salários no PIB vinha a baixar de forma muito significativa até 2015 e ainda, aliás, em 2016, porque o efeito demora às vezes. Desde então, tem crescido todos os anos, com uma exceção, que são os anos da pandemia. Porque imagino que não tenha que lhe explicar o quão bom foi para os portugueses que, apesar de uma queda muito significativa do PIB durante a pandemia, as medidas desenhadas pelo Governo para apoiar o emprego e os salários tenham permitido que os salários se tenham mantido, apesar de um denominador mudar. E, portanto, Eu não consigo compreender a descrição que faz dos últimos anos. E é isso que nos afasta. É que o senhor deputado relata uma realidade de despreocupação com os salários, de alguns orçamentos que aprovámos em conjunto, quando isso não se verificou. Nunca se verificou. O peso nos salários do PIB tem recuperado desde o início deste governo. O que é que acontece? Acontece que esta crise faz com que o caminho que tínhamos definido para alcançar o nosso objetivo se tenha atrasado. E nós cá estaremos para o recuperar. O meu compromisso é simples e cá estaremos para o acompanhar, garantindo que pode estar descansado, que a sua preocupação está no centro das minhas preocupações. Agora, há um tema que eu não posso deixar de reparar. Todo o discurso que o Bloco de Esquerda faz aqui sobre o empobrecimento da sociedade portuguesa é absolutamente igual àquela bancada ali. E para quem estava tão preocupado em identificar onde é que está a política de esquerda, ficamos muito esclarecidos quando o relato sobre os apoios, o relato sobre o empobrecimento, o relato sobre os salários é o mesmíssimo que se faz ali, Sr. Deputado.
Sra. Ministra, eu tento concluir.
E por isso, Sr. Deputado, cá estaremos para continuar o caminho iniciado em 2015 de recuperação dos salários, de melhoria das condições de vida das famílias. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, ainda relativamente ao PRR, há duas dimensões que não posso deixar de lhe colocar nesta segunda ronda. Uma primeira prende-se com a renegociação da execução do PRR. Sabemos que há 16 mil milhões de euros que estão por alocar. O PAN tem questionado já várias vezes o Governo relativamente a esta verba e à necessidade de a mesma ser alocada à adaptação do território, que é uma das áreas muito esquecidas no âmbito do PRR, porque não podemos confundir mitigação com adaptação, e sabendo que Portugal vai ser dos países mais afetados com as alterações climáticas. Basta ver as cheias, que ainda agora falámos, que nos vão bater à porta com cada vez mais frequência, até como a Sra. Ministra reconheceu. Sabendo também que os efeitos climatéricos extremos já fizeram perder ao país cerca do equivalente a 5% do PIB nas últimas duas décadas. Pergunto se para o Governo vai ser uma prioridade a adaptação nesta renegociação, a adaptação às alterações climáticas, se vai ou não estar na agenda. Depois, por outro lado, a execução de algumas verbas, nomeadamente no eixo da crise, do combate à crise energética. Verificámos que só 19% da verba prevista para a eficiência energética dos edifícios foi executada, só 12% da verba prevista para a mobilidade sustentável também foi executada e, pior, nenhuma das verbas previstas para a descarbonização da indústria foi gasta. E por isso pergunto-lhe que análise faz desta avaliação, o porquê deste atraso e o que é que o Governo vai fazer para mitigar o mesmo atraso. Por fim, gostaria também de lhe colocar uma questão, Sra. Ministra. É que estas cheias evidenciaram uma fragilidade na atuação da Proteção Civil, que o PAN também já tinha denunciado, que é o socorro animal. Tirando as associações de proteção animal que estiveram no terreno, foram poucos os casos em que se conseguiu socorrer os animais de forma atempada e, portanto, para quando a inclusão nos planos de proteção civil e a devida formação aos diferentes agentes que estão no terreno.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Planeamento, Eduardo Pinheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, relativamente ao PRR, e já aqui foi referido, a reprogramação que temos em curso decorre e sempre ocorreria, por um lado, pelo acréscimo que aqui referiu, mas são 1.600 milhões de euros, é esse o valor que estamos a falar, também pelo incremento decorrente do REPowerEU, que estamos a falar de cerca de 700 milhões de euros, e depois uma terceira dimensão que tem a ver com o momento, a conjuntura em que vivemos, e não para termos um novo PRR, o PRR foi criado com um objetivo concreto, mas sim para o adaptar com pequenas nuances relativamente à sua execução, nomeadamente no tempo, ainda que cumprindo o prazo de 2026. Portanto, é nesse sentido que estamos a trabalhar com as várias áreas governativas para fazer essa mesma análise, um trabalho de casa que a partir de janeiro iniciaremos as negociações com a Comissão. E, portanto, é com a identificação pelas várias áreas governativas que fazemos esse trabalho. No que diz respeito à execução e, em particular, de eficiência energética, é um dos casos em particular que temos tido boas taxas de execução do ponto de vista financeiro, porque nas outras dizem têm todas ocorrido e, em particular, quando aqui refere da mobilidade sustentável, para além das dimensões das obras que são conhecidas, sejam do metro, tanto do Porto como de Lisboa, como também da aquisição de autocarros, as obras pela sua dimensão estão em andamento e, como deve imaginar, não poderemos fazer pagamentos, para além dos adiantamentos, antes de ter os respectivos autos. Portanto, há um processo todo a andar e na aquisição dos autocarros também é um processo bastante avançado, mas se há área que todos reconhecemos em que temos dificuldades com o fornecimento, é precisamente no fornecimento deste tipo de equipamentos e, portanto, fará o seu percurso até 2026. Temos a garantia que tudo será executado. Muito obrigado.
Obrigado. Para intervir em nome do LIVRE, tem a palavra o deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, há pouco queixava-se que só se falava de PRR. Permita-me sinalizar-lhe que o dinheiro do Repower EU, 700 milhões, para coisas que são muito necessárias, dos quais 140 milhões para as casas das famílias de mais baixos rendimentos, para isolar casas, para cobrir casas nas quais chove lá dentro, têm de começar a ser executados no próximo ano e é preciso uma atenção particular para que o sejam, porque isso significa que no próximo inverno há gente que pode estar protegida e que neste não está. Mas permita-me fazer a transição com o chover dentro de casa para um tema de que já falei consigo durante o orçamento e que preciso de voltar a falar pela gravidade que entretanto adquiriu. Falámos sobre a Praça do Comércio por causa dos ministérios que vão sair de lá. Hoje queria falar consigo porque numa parte significativa e das mais nobres da Praça do Comércio, o Torreão Poente, entretanto temos conhecimento de que há 13 invernos não têm cobertura. E portanto, aqueles milímetros de chuva que choveu 10% de tudo o que era suposto chover durante o ano em poucas horas, dentro do Torreão Poente, a Praça do Comércio, choveu como teria chovido aqui se não houvesse cobertura. E não é um edifício menos importante do que este. Deixe-me dizer-lhe, a competência desse Torreão Poente é da Câmara Municipal de Lisboa, não do Governo, e atravessa, aliás, variações do PS e do PSD. Aquilo que eu quero fazer aqui não é atribuir culpas, é chamarmos à responsabilidade de todos, Câmara Municipal de Lisboa, Estado, para que falem em conjunto, sociedade civil também, para que se preocupe com isto. Nós não temos que nos preocupar só quando houver uma derrocada e formos notícia na imprensa internacional porque temos uma joia da coroa à chuva. Será talvez por deformação profissional minha. Mas também por essa deformação profissional, eu não ficaria de bem com a minha consciência se não alertasse para o facto de que um património nacional e mais do que nacional da humanidade, embora ainda não seja, infelizmente, oficialmente,
está em risco.
Ao mesmo tempo, vou concluir, Sr. Presidente, então só também me deixem, que eu não percebo num tema que nos devia unir a todos qual é que é o motivo de polémica que não me deixa terminar de falar. No momento em que há a transferência dos ministérios e a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, aquilo que eu lhe peço a si, Ministra, é que toque o alarme e que una ministérios e autarquias numa missão conjunta, salvar património e de o proteger para o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Os senhores deputados que começam a interromper um orador, quando o orador começa a exceder o tempo, só prejudicam as condições de conclusão da intervenção desse orador. Vai responder, se a Câmara o permitir, o Sr. Secretário de Estado da Presidência, Conselho de Ministros, André Mós Caldas. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Rui Tavares, fica registado o que aqui nos sinaliza sobre o Torreão Poente. O património do Estado é da responsabilidade de outra área governativa, a relação com as autarquias locais também, mas a importância daquilo que nos coloca interpela-nos a todos e é evidente que a questão será devidamente endereçada. No que diz respeito às questões que têm vindo a colocar sobre a agregação de ministérios no edifício da Caixa Geral de Depósitos, esta manhã mesmo, em segunda série do Diário da República, foi publicado o despacho que determina a construção do grupo de trabalho. Esse processo terá agora uma significativa aceleração e os calendários com que a Sra. Ministra se comprometeu no âmbito do debate parlamentar, julgo, aliás, que com Vossa Excelência, mantém perfeita atualidade. no património que está sob responsabilidade da área governativa da presidência do Conselho de Ministros, tem havido intervenções para as quais convido o Sr. Deputado a poder visitar. Temos assegurado a manutenção de todo o património que temos à nossa responsabilidade.